Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast aqui é novo, esse aqui é o Filme Nosso de Cada Dia, um podcast focado em comentar e celebrar de fã para fã filmes que nos marcaram, de preferência de 2000 para trás. Eu sou Léo Palmieri, você já me conhece, do Gibi Nosso de Cada Dia, que semanalmente traz para vocês algum assunto relacionado a quadrinhos, e também eu sou host lá do Crossovercast, o podcast da equipe do site Crossover Nerd. Então, aqui no Filme Nosso de Cada Dia, a gente vai falar sobre filmes que nos marcaram. E o filme que nos marcou primeiro aqui, onde que é aqui que eu tô trazendo a minha primeira convidada aqui, uma pessoa muito especial, né? Porque aqui a regra vai ser a seguinte: quem vai trazer o filme é o convidado. E quem vai trazer o filme dessa semana pra vocês aqui no Filme Nosso de Cada Dia é ela, Andressa Palmieri, minha esposa. E aí, Andressa, fala um oizinho pra galera aí e diz pra gente qual o filme que te marcou.
Fala, fala, galera! Grande prazer e grande honra começar esse quadro novo de podcast. E eu queria trazer aqui para vocês um filme que aquece meu coração. Ele é o Dirty Dancing, Ritmo Quente. Vamos nessa!
É isso aí, querido ouvinte. Então vamos comentar sobre Dirty Dancing, Ritmo Quente. E esse filme vai ser comentado com muitos spoilers. Então se você não assistiu o filme, recomendo que o faça, porém não tem problema. Você já conhece. Se você quiser ouvir o podcast, pegar todas as nossas opiniões e considerações para assistir o filme também depois, com a cabeça mais fresca também, não tem problema. Pois então prepare sua pipoca, acomode-se em seu sofá, que o filme nosso de cada dia já vai começar. Então vamos lá, Dirty Dancing, Ritmo Quente, filme de 1987. A sinopse básica do filme é a seguinte: Frances Hausman, conhecida como Baby, que é vivida pela atriz Jennifer Grey, está passando férias com a família num resort durante o verão. Um dia, ajudando Billy, vivido por Neil Jones, um funcionário da colônia, a carregar melancias, ela descobre onde os funcionários do hotel se divertem, dançando uma dança sensual no salão central da colônia, o merengue. Lá conhece Johnny Castle, vivido por Patrick Swayze, o instrutor de dança e principal dançarino do hotel. Penny, parceira de dança de Johnny, fica grávida ao se envolver com um dos funcionários, que a abandona, e Billy sugere que Baby dance com Johnny em seu lugar em um dos shows, para que Penny possa fazer um aborto clandestino. Bom, para quem vê a sinopse do filme dessa forma, não tem nem noção de tudo que acontece nesse filme. Dirty Dancing é um marco do cinema como um todo. É um filme que quebrou recordes, é um filme com um orçamento paupérrimo e que se tornou um marco no cinema, porque ele faturou muito, mas muito mais do que as previsões, né? O filme ele teve um orçamento inicial de 6 a 7 milhões e faturou mais de 200 milhões. Então é um filme que fez muito sucesso, né? E antes da gente começar a falar sobre o filme, falar sobre os detalhes que acercam o filme, eu vou perguntar para a Andressa por que que ela gosta tanto de Dirty Dancing, né? Pra ela falar assim, aos poucos, né? Depois a gente vai esmiuçando melhor o filme, mas o que que ela gosta tanto no filme, por que que o filme é tão marcante e quais são algumas considerações que a fazem lembrar desse filme com tanto carinho até hoje. Vamos lá, Andressa. Fala pra todo mundo.
Olha, Léo, vou te falar a verdade. Esse acho que foi o filme que eu mais vi na vida. Eu não tenho o hábito de rever muitos, ficar reassistindo filme, mas Dirty Dancing, toda vez que passava na sessão da tarde, eu tava lá, procurava assistir. Depois que veio as mídias digitais, eu comprei o DVD, não era de comprar muito filme nem nada, mas o DVD Dirty Dancing, na verdade, eu não comprei. Eu ganhei do Léo, porque ele sabia que eu gostava muito, ele me deu. Assisti várias vezes. E agora, com nos streaming e mídias digitais aí, reassisti já mais algumas vezes. Então, esse filme é o tipo de filme que eu consigo lembrar das falas dos personagens. Mas o que eu mais gosto do filme, além dele ser romance, porque é o que eu curto pra caramba assistir romance, ele é um filme de dança. Eu adoro musical, filmes que tenham dança, música, principalmente ritmo, assim, de latino. Eu sou apaixonada pelos ritmos latinos e o que me chamou a atenção a princípio foi a dança, depois o romance e a junção disso tudo é fantástica. Os personagens são cativantes, assim, a gente reassistiu recentemente para poder gravar o cast aqui e de novo suspiro, choro e sofro e fico feliz do mesmo jeito como se fosse a primeira vez.
Pois é, Dirty Dancing é um filmaço. tá? É um clássico, né? O pessoal geralmente tem mania de falar, ah, porque filme antigo isso, filme antigo aquilo, se eu assistir um filme antigo eu vou perder a magia dele inicialmente, que isso e mais aquilo, que talvez o filme não era tão bom quanto eu pensava que era, tal. Mas o Dirty Dancing, ele é um daqueles filmes que envelheceram bem, e envelheceram bem demais, porque o filme, além de trazer todo esse cenário relacionado à dança, né, que é um dos atrativos do filme. O filme é um drama romântico, obviamente ele é um drama também, além dele ser musical, tal, e tudo mais, mas ele é um drama. Mas o filme não é um musical, tá? Muitas pessoas, eu tenho costume de estar sempre acompanhando canais aí, e às vezes o pessoal dá uma confundida no filme. O filme, ele não é um musical, né? O filme, ele não leva a música não te ajuda a contar a história. A música faz parte do filme, obviamente, ela tem uma trilha sonora que vendeu milhões de cópias, tá? É uma trilha sonora que vendeu no mundo inteiro. Os soundtracks desse filme são excelentes, a gente vai comentando alguns aqui durante o cast. Mas o que chama atenção é que o assunto do filme, por mais que ele é um filme de época, né? O filme é de 87, mas ele se passa em 63, né? 62, 63, né? A caracterização do filme, inclusive, é muito bem feita, né? As moças com os vestidos todos rodados, os caras com topete, jaquetinha de couro, né? Coletinho de couro, aquele tipo de carro, carro antigo, aquele tipo de coisa. O estilo dos caras é totalmente canastrão, né? Todo mundo, inclusive do próprio Patrick Swayze durante o filme e tudo mais. Então, tem todo esse esquema, mas isso daí faz parte do que o filme quer contar pra gente. Porque esse filme também é baseado um pouco na vida da roteirista, né? A Eleanor Bergstein, que ela escreveu esse roteiro baseado nas vivências pessoais dela, né? Por mais que a galera às vezes pense, nossa, né, a história ela segue um rumo relacionado, por exemplo, ao aborto, fala desse tipo de coisa, mas se você parar pra pensar, é extremamente atual. O filme, ele fala de muita coisa atual. Hoje, 2022, você assistindo, o filme, ele envelheceu bem justamente por causa disso, porque até hoje ele trata de várias situações muito atuais. E aqui, a gente tem a atriz, né, a Jennifer Grey, né, no papel da Baby, né, só que ela não foi a primeira opção, né, quando eles foram bolar esse filme, né, por exemplo, pra fazer o Johnny Castle, não era pra ser a primeira opção também não era o Patrick Swayze, né, a primeira opção era o Val Kilmer, só que o Val Kilmer já tava muito famoso, né, ele já tava muito famoso e já ia ficar muito caro e o pessoal resolveu, e ele não quis encarar, né, uma produção tão paupérrima, né? Porque se você assistir o filme, você percebe que são poucos cenários, entendeu? Você vê que o filme, ele tem uma produção simples, né? Mas é tudo muito bem feitinho, mas a produção é simples, né? Não tem vários cenários, não tem vários lugares, não tem vários acontecimentos, né? Tipo assim, não tem efeitos especiais, o filme é todo prático. E outra opção também que foi escolhida para ser o Johnny Castle foi o Billy Zane, mas ele também não aceitou, né? É outro ator também que não aceitou. E a terceira opção acabou sendo o Patrick Swayze, né? O Patrick Swayze, que a mãe dele já era dançarina famosa tal, e tudo mais, a partir dela que o pessoal chegou nele. E a Jennifer Grey, né? Ela também não foi a primeira opção, né? A Sarah Jessica Parker foi a primeira opção, né? Lá do Sex and the City, mas ela também não aceitou. Ela tava famosa já naquele finzinho dos anos 80. E aí acabou caindo com a Jennifer Grey para fazer esse filme. E o filme, ele se desenrola de uma forma muito interessante, porque a premissa básica dessa da Baby tá indo para um resort no verão, né, na colônia de férias aí com os pais dela. É uma garota totalmente idealista, ela quer salvar o mundo, né, ela quer trabalhar na ONU, ela quer ser alguma coisa muito maior do que só ser médica ou só ser alguma coisa. Embora ela respeite muito o pai dela por salvar vidas, porque o pai dela é um médico muito famoso, a Jennifer é uma menina rica tal e tudo mais, aristocrata, mas ela tem esse sonho de ser alguma coisa muito mais, ajudar o mundo e tudo mais. E em Dirty Dancing, o que que acontece? Ela dá de cara com a vida real, ela vê o que que é a vida real, ela começa a entender o que que é pobreza, o que que é preconceito, ela começa a entender o que é o desprezo por pessoas de uma casta mais baixa, por pessoas da casta dela.
Exatamente, a gente, agora eu vendo depois de mais velha e tudo mais, isso que você falou de o filme envelheceu bem, ele envelheceu muito bem, e ele é muito atual, se você pensar em toda a parte que mostra da questão da diferença social, do preconceito com relação à classe social, com relação à família, né, ter o nome de família ou de ser pessoas sem nome conhecido, essa questão social e também essa questão do aborto, que infelizmente ainda hoje tem muita gente que sofre por isso, por aquela época ainda você tinha uma desculpa, digamos assim, por ignorância de questão de camisinha. Hoje mesmo, com todo mundo falando, com todo mundo sabendo, com anticoncepcional e camisinha dando gratuitamente, ainda infelizmente acontece muito. Então, assim, é um tema que vale a pena ser abordado, vale a pena ser discutido e vale a pena ser revisto. Eu concordo com você, então ele envelheceu muito bem, porque são coisas que a gente, agora enquanto adulto assistindo, te fazem refletir sobre tudo isso. E é isso que eu acho que, além de toda a parte bonitinha que eu falei no início, que faz ele ficar marcante. Ser marcante, né?
Pois é, e além de tudo, o filme também mostra como que era, né? O filme também é uma crítica total à forma conservadora americana, né? Aquela parada onde que o jovem ele já tinha uma vida escrita pelos seus pais, né? Não, você vai casar com um homem rico, um homem que vai te prover isso, porque você não. Minha filha minha tem que ser assim e tudo mais. O filme tem todo esse. Ele trabalha dentro desse aspecto, né? A Baby, ela é uma menina totalmente idealista e ela quer também, ao mesmo tempo, encontrar algo para a vida dela. Ela quer encontrar o próprio caminho. E ali, naquele resort, ela começa a dar de cara com vários tipos de homens diferentes, né? Ela começa, por exemplo, o sobrinho do dono do resort é um cara que tá indo para outra faculdade, já queria se envolver com ela e que isso mais aquilo. Aí ele passa a se envolver com a irmã, eu acho que é a irmã mais velha dela, se não me engano, e a irmã mais velha dela é totalmente indiferente a ela, né? Quer ser uma moça rica, bem sucedida e tudo mais, ou seja, tá a fim de atender esse status quo. E a Baby não, a Baby ela é diferente, a Baby ela tá tentando, ela quer ver o mundo por um olho diferente, ela quer entender o mundo de uma forma diferente. E a partir do momento que ela dá de cara com os funcionários do hotel festejando em um outro lugar, dançando de forma diferente, né, vendo que eles vivem a vida, né, dá aquela vontade nela de viver. E é um grito de esperança, entendeu? É um grito de esperança que surge dentro dela, uma vontade de viver muito grande. O filme mostra muito isso quando ela fica impressionada pela primeira vez, quando ele vê o número de dança da Penny e do John pela primeira vez, né? Onde que eles dançam uma salsa que é muito legal, né? É salsa aquilo lá, né, amor?
Pra falar a verdade, eu não sei. Eu me confundo um pouco com os ritmos, assim. Eu não sei identificar certinho o que é o que exatamente. Mas eu acho que é a salsa, sim.
Bom, ou é salsa ou algum ritmo latino muito legal, tal. Nossa, é uma coreografia insana de boa, né? O Patrick Swayze é um cara insano na dança, né? Ele era um bailarino excelente, né? E a moça que faz a Penny Johnson, né, a Cynthia Rhodes também, conhecidíssima aí em vários filmes de dança tal, e tudo mais, ela é fera demais. E a partir desse momento, quando a Baby vê pela primeira vez, eles dançando tal, que ela pergunta, né, pro amigo dela, né, pro Billy, né, quem que é aquele, pro Billy não, ela pergunta, na verdade, pra esse sobrinho que a gente comentou aí do dono do resort, quem que é aqueles dois? E o cara fala de forma assim, bem bosta, assim, são dois empregados aí que estão aí pra dançar, só pra animar a galera e tal. E a partir do momento que eles começam a roubar o show, os próprios funcionários, donos ali, não gostam. Vão lá pedir pra eles, vocês estão aqui só pra entreter o pessoal. Não é pra vocês ficarem se dando show aqui não, sabe? Então é pra isso. Né? O resort, ele tá assim pra isso. Um resort feito pra ficar divertindo ricos, divertindo burgueses. É mais ou menos isso que funciona o resort. Ou seja, o cara chega rico lá, ele é totalmente paparicado por um monte de gente o tempo todo. E a Baby começa a perceber a diferença entre as pessoas ricas e aristocratas e essas pessoas que são mais humildes, que precisam trabalhar para sobreviver, mas ao mesmo tempo vivem a vida. As pessoas, elas têm esse detalhe do grito de liberdade. Aí eu vou perguntar aqui para a Andressa, agora falando mais um pouquinho mais sobre isso do filme, eles dançando, né? Eu acho que é a parte mais assim, que mais chamativa visualmente falando. Não só o Penny e o John Castle dançando, mas durante todo o desenvolvimento do filme, né? Que leva a Baby, né, a aprender a dançar. Como a gente falou na sinopse do filme, né, a Penny, ela fica grávida de um dos funcionários do hotel. E esse funcionário do hotel despreza ela, fala, não, tipo, se vira aí, né? E ela resolve optar por fazer um aborto. clandestino. Mas o dia que ela tem que fazer esse aborto é exatamente no mesmo dia onde que teria uma apresentação, né, teria uma apresentação da Penny junto com o Johnny. E aí não teria como ela ir se ela fosse fazer o aborto. E aí é sugerido que a Baby se torne a parceira de dança do Johnny. Então passa-se, o filme todo tem um desenvolvimento onde que a Baby aprende a dançar com o Johnny, junto com não só eles dois sozinhos, mas também com a ajuda da Penny em alguns momentos. Eu queria perguntar para a Andressa, o que que você acha desse desenvolvimento, né, de como eles treinam, com os vários ritmos que eles treinam para ela aprender a dançar?
Essa é uma parte do filme que eu acho super legal, que é onde eles começam a ter intimidade, porque começa a se ver o tempo todo, todos os dias, ensaiando, mesmo que de vez em quando a Penny tá junto, às vezes a Penny não tá. E pra dançar, você precisa confiar. Tem a questão do salto, tem todo um trabalho de... pra dançar um ritmo como o jeito correto de dançar, tem que ter intimidade com o parceiro. E eu acho que é aí que a partir daí que... começa a desenvolver o romance entre eles. Ela já fica encantada por ele logo de princípio. Ele não dá muita moral pra ela. Mas com esse ensaio todo, que é onde surge o romance. E eu acho legal eles mostrarem isso, que é a mesma coisa quando tem aquela competição Dança dos Famosos do Faustão. É legal ver o trabalho final, mas é interessante a gente acompanhar quando eles mostram a preparação, o quanto que as pessoas erram, o quanto que as pessoas sofrem para conseguir chegar naquele resultado. Isso é bacana. E o filme mostra isso. É como fazer a preparação para uma luta, a preparação para dança, qualquer tipo de preparo que a gente está se dedicando para isso, eu acho que é gratificante para a gente que está assistindo acompanhar e ver o resultado final. Que nesse caso, na hora que ela vai fazer a apresentação lá, ela não consegue fazer o salto porque ela... tá com muito medo, fica preocupada porque ela vê um pessoal do hotel que ela tá, enfim. Mas ela improvisa lá e acaba passando e vai dando tudo certo. É uma das partes que eu também curto muito, essa parte desse entrosamento dos dois. Assim.
Pois é, e ao mesmo tempo que eles vão treinando, né, que eles vão aprendendo a se conhecer melhor tal e tudo mais, vale lembrar que durante as gravações essas partes deram muito trabalho, porque assim, o Patrick Swayze é conhecido por ser um cara perfeccionista, né, em tudo que ele tá fazendo, a nível de ser chato pra caramba, e ele e a atriz, né, a Jennifer Grey, que faz a Baby, brigaram várias vezes, né, eles não se deram bem durante as gravações, né, ela tinha muitas cócegas, né, inclusive aquela cena que ele passa a mão no corpo dela, assim, pra ir descendo até a cintura, né, aquela parte, assim, diz que demorou várias horas pra ser feita, porque ela dava muita risada, né, inclusive uma das cenas que ela tá rindo é filmado mesmo nesse momento, e você percebe a cara dele durante a filmagem, que ele tá bravo, que ele tá sério. E o mais legal também são os, como a gente tinha falado, dos vários ritmos, né, que eles vão colocando durante esse treinamento nas músicas e tudo mais. As músicas do filme, elas são incríveis, né, uma trilha sonora conhecidíssima, inclusive que ganhou Grammy e inclusive que ganhou Oscar. A minha música preferida do filme, na verdade, é a Hungry Eyes. Inclusive, a Hungry Eyes entra num momento do filme que arrepia até hoje, só de eu lembrar. Mas a mais famosa, né, inclusive é tocada em formatura, casamento e tudo mais, é I've Had the Time of My Life, né, do Bill Medley com a Jennifer Warners. Né? E também a She's Like the Wind, né, que é o próprio Patrick Swayze que compôs e gravou, né, e toca na música também num momento incrível do filme. She's out of my league, just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. E essas músicas, elas ficaram muito famosas, né? E assim, a música I've Had the Time of My Life, né? Ela ganhou como melhor canção original no Oscar, né? E ela foi indicada no Globo de Ouro, ela ganhou também, inclusive. Mas o filme também foi indicado como melhor filme, melhor ator, melhor atriz, mas eles não ganharam, né? No Grammy, A melhor performance pop de dueto também foi do I've Had the Time of My Life. A melhor música feita para um filme também foi indicado, mas também não ganhou. E eles também ganharam o Independent Spirit Awards, né? De melhor filme independente. Então, tipo assim, Dirty Dancing, não só trilha sonora como filme, também recebeu aí algumas premiações. E essas músicas entram em momentos muito específicos do filme, né? Todas as músicas do filme, inclusive as músicas anos 50, anos 60 que vai tocando, né? Do filme, elas entram muito legais, né? Tipo assim, a forma como eles dançam. E a interação, por mais que a gente não perceba tanto isso durante o filme, porque o filme leva a gente por um caminho diferente, a gente percebe que, por mais que não parecesse, eles estavam muito entrosados, né? Você é convencido do romance do Johnny Castle com o romance da Baby. Inclusive, tem a cena, eu tava comentando com o Andressa, eu tava até rachando o bico, né? Tem aquela cena que ele tá ensinando equilíbrio pra ela. Né? Aquela cena ela é emblemática, porque ele não só está ensinando a parte de equilíbrio relacionado à dança e tudo mais, mas ele também está explicando para Baby que às vezes tipo assim, o mundo ele é de uma forma, entendeu? E a gente vê de outra, a gente tem que encontrar um equilíbrio para entender as coisas. E é justamente isso, o filme ele mostra isso para a gente de uma forma tão... tão pesada, né, com os acontecimentos que vão acontecendo, com os desdobrares, com a situação, por exemplo, do próprio pai da Baby, né, porque o próprio pai da Baby, ele espera muito dela, ele fala com muita alegria sobre o que sua filha vai ser, mas ele não sabe que a filha dele quer uma outra coisa para ela. E a partir do momento que a situação toda do aborto do aborto da Penny dá errado, né? Porque é isso que acontece, o aborto é feito por um cara num local clandestino, onde que o cara machuca muito ela, né? A ponto de deixar ela numa situação onde que ela pode morrer, e a Baby resolve pedir ajuda pro pai dela, né? Inclusive, o pai dela, né? É o nosso querido Jerry Orbach, né? Que faz o Dr. Jake Roseman, né? Um ator famosíssimo aí, de muitos filmes aí nos anos 80, que a galera gosta bastante. E aí, ele na cabeça dele, o problema tá no Johnny. O filme, ele passa a ter esse tipo de desdobramento, né? O filme deixa de ser um filme só de dança e romance pra ter todo esse peso dramático.
Complementando a informação, na verdade, ele começa a destratar o Johnny não só pela classe social, porque, assim, ele, apesar de ser médico e tudo, e querer que a filha se relacione com o pessoal mais da mesma classe, ele ainda, assim, tem uma visão mais humanitária para os pobres, digamos assim. O problema dele é que ele acha que a Penny engravidou do Johnny, porque o Johnny falou que ele assumia toda a responsabilidade. Então, a partir do momento que ele acha que o Johnny engravidou a Penny, que tá ajudando a fazer o aborto, ele começa a destratar o Johnny. E o mais legal disso tudo, o filme mostra que o médico é realmente uma pessoa de coração bom, assim, que a hora que ele descobre que quem, na verdade, engravidou a Penny foi o Rob, que ele achava que era um bom partido pra filha, que até tava dando carta de recomendação pra faculdade e tudo mais, a hora que ele descobre que é ele que era o possível pai do filho da Penny, ele pega a carta de recomendação de volta e vai atrás do Johnny e pede desculpa pro Johnny. Isso é uma coisa muito, assim, na década de 60, um médico chegar a se rebaixar e, tipo, pedir desculpa pra um funcionário do hotel é uma atitude super louvável. Então, assim, ele mostra que o mundo não tá perdido. Existem pessoas que acreditam nas outras pessoas. E isso é uma parte legal, muito legal do filme, assim, até arrepio de falar.
É uma parada emblemática. Se você para pra pensar que o filme, ele representa como que é uma crítica ao estilo tradicionalista americano desse período, ainda mais pela classe aristocrática, né? A gente percebe que quesito, tipo assim, honra, o Dr. Jake, ele é muito honrado, né? Pra ser médico, a pessoa, ela não pode escolher. Uma coisa que é muito interessante isso do filme, o filme mostra isso pra gente. Ele não escolhe os pacientes, entendeu? Ele segue o juramento dele ao mesmo tempo. Isso faz ele conhecer várias pessoas. Então, tecnicamente, ele é diferente dos outros ricaços que tem no hotel. Uma coisa muito legal que tá acontecendo no hotel também é que alguém tá roubando. Alguém tá roubando. E alguém tá cometendo furtos, roubando aqui e tal e tudo mais.
Exatamente. Além de toda essa drama do aborto, dela descobrir um mundo novo e tudo mais, tem o lance dos furtos. Tá tendo muito furto de carteira. E aí, uma das dondocas lá das esposas que no resort pra, como fala, se satisfazer com os funcionários mesmo, paga pros funcionários, né? Faz um michê ali. hora que ela tinha o Johnny, a hora que o Johnny começa a recusar ela porque tá com a Baby, e ela descobre isso, ela já imediatamente dá um jeito de acusar o Johnny de que ele que tenha roubado as carteiras que estão sumindo. Acontece que a Baby sabe que não é ele, porque ela tava com ele até então em segredo, ninguém sabia disso. E como ela tinha ido no outro hotel, ela tinha visto um casal com um monte de carteira no outro hotel, que também teve roubo. Então ela começa a supor, sabe? Ela tem certeza que não é o Johnny. Então ela começa a supor e acusar outro casal, aparentemente de boa família. E aí, a hora que surge todo esse perrengue, que ela fala, não, mas eles não foi ele. Aí o pai pressiona, ela fala, não, ele tava comigo. Aí, tipo, vai por terra todo o esforço que eles estavam fazendo de se esconder, porque não pode se relacionar com os funcionários, não tinha a regra de não poder se relacionar com os hóspedes, e aí eles acham uma desculpa pra demitir o Johnny, mas ela consegue não citar ele, pelo menos com relação ao roubo.
O mais engraçado disso é que quem tá roubando é os ricaços, né? Quem não precisava. Isso, mas é mais uma crítica também, cara, porque, tipo assim, é claramente, e era um pessoal que jogava pôquer, convencia que tava rico e tudo mais, era um pessoal que tava sempre ali no meio dos outros ricaços e ninguém imaginava que era esse casal que tava roubando também, né? E o Johnny acabou ganhando essa acusação aí justamente por esse detalhe que ele também era, tipo assim, pago para fazer esse mexer, né? Então era complicado. E o Johnny também queria mudar de vida. A partir do momento que ele conhece a ingenuidade da Baby, todo aquele idealismo dela, também transforma ele um pouco, porque ele é uma pessoa carrancuda, transformada pela vida, uma pessoa totalmente, um cara durão, aquele tipo de coisa. E isso durante o filme é muito legal, sabe? Porque a vivência dele, por ser um cara claramente muito mais velho que ela, né? Também, de certa forma, é uma troca, acaba sendo uma troca de experiências, porque tem hora que ela fala pra ele, né, os sentimentos dela, como ela se sente relacionada às coisas, né? E cara, e é nessa hora também que toca She's Like the Wind também, nossa, eu até arrepia, igual a Andressa fala, né? Arrepia inteiro quando a gente vai falando de Dirty Dancing, porque esse filme, ele é legal. As músicas entram em momentos muito, muito assertivos do filme, né? O filme, ele teve uma... Como que a gente pode falar? Ele teve os cortes de produção do filme, né? Na hora de colocar uma coisa aqui e outra ali, são muito bem assertivos, né? Inclusive, a irmã da Baby, né, acaba também descobrindo, né, o mundo dela também cai quando ela descobre que o cara que ela tava afim também tava tendo um relacionamento com inclusive essa mulher aí que tava querendo ter relacionamento com o Johnny e tudo mais. Então, tipo assim, o mundo, o filme todo transforma a vida de todo mundo que tá ali dentro, em especial da família Rosman, né, no caso. Então, e o filme também, ele é muito conhecido pela famosa cena final, né, a cena final de dança, que é copiada em 300 casamentos, que todo mundo tenta fazer, né, porque, vamos falar a verdade, é legal pra caralho, aquela cena é muito legal, a música, né, I've Had the Time of My Life, é uma música incrível, entendeu, a coreografia de dança ali é insana de boa, é extremamente difícil de fazer, entendeu, não é fácil de você dançar com toda aquela desenvoltura, tal, fazer aquela coreografia, né, e é um momento muito legal do filme, entendeu? O filme, ele tem esse desenrolar todo que a gente comenta do filme aqui, do que o filme significa, do que o filme deixa de ser, né? Se conclui exatamente nessa cena, né? Aí eu vou perguntar pra Andressa, o que, que ela acha dessa cena, né? Porque essa cena, ela é muito bonita, né? Todo desenrolar da cena, como é que ela acontece. Por que, que essa cena marca tanto a mais de não sei quantas gerações aí a galera sempre se lembra e remete a essa cena, inclusive na cultura pop?
Essa cena é perfeita, vamos combinar, né? A música é muito boa, a forma como ele começa, porque assim, vamos fazer um parênteses aqui, já que a gente tá falando do filme todo, vamos concluir. O Johnny era responsável, sempre foi responsável pelo show final, aí esse ano eles resolvem que não é ele que vai fazer o show final e vai ser uma outra coisa lá, que o sobrinho do dono do hotel quer mudar. E aí, acontece todo o rolo das carteiras, arrumam desculpas pra ele ser demitido e ele teoricamente vai embora. A Baby fica triste, fica lá no cantinho dela, isolada, enfim. Só que o Johnny, com tudo que ele viveu, com tudo que ele aprendeu com ela, ele resolve tomar a rédea da vida dele, não abaixar a cabeça pra tudo, porque como ele é empregado, ele sempre abaixou a cabeça pra tudo, e vai lá e chama ela pra dançar, e fala pra ela, assim, a frase fantástica que é, Baby nunca fica no canto, se eu não me engano, por exemplo, Baby não é pra ficar no canto. Puxa ela, tira ela do canto lá da mesa com os pais, leva pro palco, corta a apresentação no meio, que a irmã dela tá até cantando e tudo mais, e coloca essa música. Então, assim, toda a abertura pra música é fantástica. Tanto é que se você vai pôr no YouTube, não aparece só a música, aparece toda essa cena, porque faz parte da cena, a cena é completa com isso, entendeu? E aí, a hora que começa a dançar, eles começam a dançar a mais ou menos a coreografia que eles haviam já ensaiado lá pra outra apresentação. E o mais legal de tudo, primeiro, que ele desce e chama toda a galera, todos os empregados que costumam dançar com ele, pra seguir ele e dançar junto. Então isso é legal, porque junta toda a galera pra agitar todo mundo, aqueles, não só os hóspedes. E ele chama ela pra fazer o salto. E aí, já tá nesse momento, ela já tem a confiança e intimidade com ele suficiente pra ir fazer o salto e ficar perfeito, assim. Então, é a conclusão daquilo que eu tava falando. A dança tem essa questão de intimidade e tudo mais. E nesse ponto, ela já tava super íntima dele. Enfim, já tinham, né, se envolvido. E é um desfecho para tudo aquilo que eles vivenciaram. Ele de assumir o controle da vida dele e tomar a frente do que ele queria. E ela também de enfrentar o pai, não baixar a cabeça para tudo e tomar a frente do que queria. E é nessa cena toda que o pai dela descobre que não é ele que engravidou a Penny, que aí que ele pede desculpa para ele. Então tudo isso é durante essa última música. Então essa cena é perfeita, é o desfecho final pro filme.
O mais legal de tudo isso, né, o emblemático salto, né, dessa cena, ela foi gravado num lago, né, onde que a hora que eles estão treinando. E uma curiosidade legal, esse filme, por mais que ele se passe no verão, durante o filme, ele foi gravado durante todo o outono, né, então nessa cena, inclusive, eles estavam com muito frio. Até que se você vê essa cena, ela não aproxima do rosto, ela fica longe, porque pra câmera não ver que os lábios deles estão assim, bem roxo, né, de frio, né, onde que eles praticam essa parte de salto, eles praticam na água, em primeiro lugar. Uma coisa legal também de falar que o filme, né, ele estreou em Cannes, né, em 12 de maio de 87, com uma recepção absurda, surpreendeu todo mundo. Como a gente falou, 6 milhões, 6 a 7 milhões de orçamento naquela época, foi uma época que estava surgindo muitos blockbusters de filme de ação e tudo mais. Então, um filme de 6 milhões só de orçamento era muito pouco na época. Então, o pessoal já, em 1987, já era muito pouco. Então, o pessoal já não estava dando muita moral porque esse filme viria a ser, né? O Emile Ardolino, né, que é o diretor, até então tinha feito só comercial, uma coisa publicitária ali, ele não tinha dirigido um filme. E logo, no primeiro filme que ele dirige, é esse estouro, né? Uma coisa também, o filme tem uma sequência de 2004, que é melhor todo mundo esquecer, tá? Eu recomendo que vocês não assistam, que é Dirty Dancing, né? Havana Nights, não recomendo o filme, não. Então não é bom, né? E ele tem uma série de TV, né, feito pela ABC, né, tem uma série de TV, mas eu, Leonardo, nunca assisti, não sei se você já assistiu, Andressa também nunca assistiu, então aí se a galera quiser ir atrás e depois comentar pra gente se é legal, a gente agradeceria bastante. E assim, e agora aqui pra gente meio que terminar esse papo sobre esse filme, né, ele é um filme de 100 minutos, né, ele não é um filme gigantesco, né, ele tem uma premissa simples, né, como a gente falou, o filme, ele é um simples que é muito bem feito, que passou o tempo. Hoje, quando a gente fala em filmes Sessão da Tarde, como esse, né, filmes mais nostálgicos, né, como eu disse no começo do cast, a galera tem muito mania de ficar naquela, pô, nossa, cara, o filme não é tão legal, pô, assim, né. Mas esse é aquele filme que eu e a Andressa, que a gente assistiu recentemente, a gente falou assim, cara, como esse filme é bom, sabe, tudo no filme funciona. E, inclusive, quando a gente faz comparações com alguns filmes mais recentes, os filmes hoje, eles já não seguem tanto essa fórmula de colocar a música no momento certo, da trilha sonora estar relacionada com o que está acontecendo, esse tipo de coisa. Só para vocês terem noção, a trilha sonora desse filme foi tão famosa que algumas músicas, inclusive, vieram aqui para o Brasil e se tornaram trilhas sonoras de novelas. Por exemplo, a I've Had the Time of My Life tá na trilha sonora de Sassaricando, e She's Like the Wind do Patrick Swayze tá no Fera Radical, sabe? São duas novelas aí nacionais que acabaram pegando essas músicas para colocar em sua trilha sonora, sabe? Então, eu recomendo também que a galera, e é só aí, não sei, se tiver Spotify, no YouTube, digita aí, cara, Dirty Dance, trilha sonora, dá um enter aí e curte as músicas, porque tem muita música boa. Tem jazz, tem rhythm and blues, não, tem blues, tem rock and roll, rockabilly, tem essas músicas que a gente citou aqui, entendeu? É, cara, é, tem Blue Monkeys, é, Mary Clayton, Mickey Silver, sabe? Tem bastante gente famosa com músicas legais de que marcaram época. Eu recomendo fortemente pra vocês.
É, eu queria comentar falando, você comparando com os filmes atuais, esse é um filme de 100 minutos, que é uma hora e meia, nem isso, mas é cheio de informação, ele transborda informação sem ficar tumultuado, dá pra entender tudo, é tudo bem claro, bem explicado, tem toda uma trama, e é diferente de alguns filmes que a gente assiste hoje em dia, que vem com o tema, a temática de música, de musical, e que são meio, até meio vazios, você fala assim, tá, só isso, que é mais ou menos o que acontece com esse Havana. É um filme assim, ah, vai lá, tem a música, mas não tem todo um filme passando, entendeu? É só mais do mesmo, assim, não tem a emoção que esse tem, exatamente por abordar tantos temas ao mesmo tempo, de uma forma bem simples.
Pois é, eu concordo plenamente com você. Esse filme, ele tem uma carga, né? Ele tem conteúdo, ele é um filme que te passa, né? Ele passa pra gente uma história que faz sentido, coesa, né? Esse detalhe do descobrimento de como a vida funciona, que a Baby passa, é muito importante, eu acho. Que pessoa no mundo não dá de cara com a vida real uma hora? E às vezes se sente impressionado de como a vida pode ser cruel. A Baby teve isso, né, em um primeiro momento. Por mais que a gente saiba que o roteiro foi escrito pela Eleanor Bernstein e tal, e tudo mais relacionado aos acontecimentos da vida dela, né, onde que, na verdade, não é tão assim como acontece no filme, mas são relacionados a como ela descobriu a vida, como as coisas foram acontecendo na vida dela. O filme também mostra esse detalhe do grito de liberdade. Inclusive, o filme mostra a Joanette, né, do Patrick Swayze. A Andressa ficou dando risada na minha cara, mas é verdade, cara. Ele é como todo bom dançarino, né? Os dançarinos geralmente têm, né? Acabam adquirindo Joanette por causa dos sapatos, né? A forma de usar os pés e tal pra dançar. E ele é um bailarino extremamente bom, né? Então, obviamente, ele acabaria tendo, né? Mas não deu pra não notar, né? Isso daí na cena. Mas, assim, tirando piadas à parte, o filme, ele é muito bom. Ele é um filme bonito. Ele é um filme legal. Ou seja, tipo assim, ele é um filme, por mais que ele tenha essa carga dramática, ele é um filme com uma história de amor que te convence, que faz bastante sentido pra gente e que, cara, é tipo assim, o que eu posso dizer, né, é um filme que marcou época, é um filme que marca as pessoas, é um filme que muita gente gosta. É difícil uma galera, assim, quando chega assim do aí 30 pra 40 anos, Dirty Dance sempre é um filme lembrado como um dos filmes de com história de amor que a galera mais gosta, né, junto a Ghost, que também tem o Patrick Swayze, né, ou qualquer outro filme aí de época que você possa colocar que é romântico e a galera gosta bastante, né. Então o Dirty Dancing, ele chama muita atenção, né, ele é um filme que acaba convencendo a gente não só na atuação, que é muito boa, trilha sonora, uma história bacana, que funciona até para os tempos de hoje. Finalizando aqui então o nosso cast hoje, né, esse é o nosso primeiro episódio, né, esperamos, querido ouvinte, que vocês tenham gostado da gente falando de mais um filme, de um filme nostálgico aqui, que é Dirty Dancing, Ritmo Quente, classicaço aí da Sessão da Tarde, que marcou época, trilha sonora absurda, né, e eu gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, a minha esposa, Andressa, por fazer esse episódio piloto aqui desse podcast, o filme nosso de cada dia, comigo, trazendo o filme que mais marcou a vida dela. Então, Andressa, se você quiser deixar uma consideração final pra galera aí.
É isso aí, galera. Eu estou muito honrada em ser convidada pra ser a participar do primeiro episódio desse novo projeto aí do Léo, que tá hosteando de novo. Eu faço parte da equipe do Crossover Nerd, fazendo parte do Crossover Cast, que a gente eu tento participar o maior número possível, porque eu gosto muito de conversar com os meninos porque a gente fala de vários temas, assim, eu gosto muito de participar de todos. Então é isso, muito obrigado, espero que todos curtam muito esse filme fantástico que eu adoro de coração.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Vão ter vários filmes aí que marcaram época, né? A gente já tem aí, já tem episódio gravado aí com uma galera, já tem filmes aí, já. Muita gente já mandou mensagem, né, aí do que eu fui pesquisando com uma galera que é podcaster e tal, ou gerador de conteúdo pra galera, passando os filmes que mais marcaram a vida deles, né, pra gente já começar a gravar, pra já ir fazendo. Ou seja, se você era um fã ávido de Sessão da Tarde, né, ou até mesmo aí de sessões mais recentes, né, até mais ou menos 2000 ali, vão ter muitos filmes legais aqui pra vocês curtirem, tá bom? E tá afim de algum filme? Se você gostou desse episódio, não deixe de deixar aí pra gente um feedback, pra gente, se esse novo podcast tá sendo legal, se vocês estão gostando ou não. E sempre deixa aí um filme que vocês gostariam de ver aqui no Filme Nosso de Cada Dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes, e até o próximo Filme Nosso de Cada Dia. Tchau!
It's the truth, and I hope it'll be.